trabalhadores devem votar ainda hoje o novo valor do salário mínimo para este ano.
Divulgada a lista de feriados que veículos longos de carga não poderão transitar pelas estradas federais.
Gastos de brasileiros no exterior em janeiro são recorde.
Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Domingos Melo e Kátia Sartório.
O Senado Federal está neste momento discutindo o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo que estipula o novo valor do salário mínimo em R$545.
A proposta do governo federal, que inclui também uma política de valorização do salário mínimo até 2015, já foi aprovada na Câmara dos Deputados na quarta-feira da semana passada.
O repórter Paulo Lasalve está lá no Senado e traz agora ao vivo outras informações. Boa noite, Paulo. Como é que está a votação?
Boa noite, Kátia. A votação, propriamente dita, ainda não começou, Kátia. Os senadores estão, desde as 4 horas da tarde, discutindo o projeto de lei que reajusta o mínimo para R$ 545. E quando a votação começar, ela vai seguir a seguinte dinâmica aqui no Senado Federal. Em votação simbólica, os senadores vão votar o projeto de lei do governo. Votação simbólica é aquela em que os senadores votam em bloco, sem se identificar individualmente. Depois da votação simbólica, os senadores vão votar nominalmente, identificando o voto, 3 emendas. A que propõe o mínimo de R$560, a que estabelece o mínimo em R$600 e a que derruba o artigo que permite à presidenta Dilma Rousseff reajustar o salário mínimo a partir do ano que vem por meio de decreto presidencial. A aprovação do projeto de lei do governo federal é a aposta do líder do governo no Senado, senador Romero Jucá.
Ainda nesse mês de fevereiro, se nós aprovarmos hoje, eu tenho confiança de que nós vamos aprovar. Ainda em fevereiro, esse projeto de lei será transformado em lei para que já a partir 1º de março, o valor de R$545 possa estar valendo e possa ser pago aos trabalhadores brasileiros.
Caso não seja aprovada alguma emenda que mude o texto original do projeto de lei proposto pelo governo federal, a lei segue para a sanção presidencial. Agora, se ocorrer alguma mudança no texto original do projeto de lei, ele volta para análise e votação na Câmara dos Deputados. Kátia.
Obrigada a Paulo Lasalve pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Lembrando que o Paulo volta a qualquer momento com mais informações sobre o salário mínimo que está sendo discutido no Senado Federal.
Voz do Brasil.
Uma portaria da Polícia Rodoviária Federal, publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, definiu a lista de feriados prolongados quando fica proibido o trânsito de veículos longos de carga nas estradas federais de pista simples, que a gente chama de mão dupla.
São eles: o Carnaval, a Semana Santa, Corpus Christi, a Proclamação da República, Natal e Ano Novo.
O objetivo da medida, que já existe desde 2001, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é prevenir acidentes nas estradas, quando se verifica um grande aumento no fluxo de veículos.
A proibição, que vale para alguns horários, e também a fiscalização já vão começar na semana que vem, quando começa a Operação Carnaval.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Priscila Machado fez hoje com o Juliano Leite, da Divisão de Fiscalização de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal.
Gostaria que o senhor explicasse quais serão os veículos que estarão proibidos de transitar nas pistas simples durante o Carnaval.
A portaria de restrição de tráfego, ela proíbe o trânsito de combinações de veículos de carga, combinações de transporte de veículos e combinação de transporte de veículos de cargas paletizadas e aqueles ainda que são portadores da Autorização Especial de Trânsito, AET. Eles ultrapassam os limites de dimensão previstos na Resolução 210 de 2006. Ou seja, são aqueles veículos que estão acima das medidas de comprimento 18,60 metros e 4,30 de altura.
Então, alguns tipos de caminhões vão poder continuar circulando?
Exatamente. Não são todos os veículos que são objeto de restrição. questão da portaria, porque o objetivo da portaria é reduzir, né, a possibilidade de um acidente em virtude do grande fluxo de veículos próximos aos grandes centros e aquelas ultrapassagens quando a velocidade está muito reduzida, ocasionada por um trânsito de um veículo desse tipo, que é um veículo pesado, um veículo longo, que dificulta, né, a ultrapassagem nas pistas. É bom ressaltar que a restrição não é durante todo o feriado. A restrição ela se dá apenas em alguns horários de alguns dias do feriado. Por exemplo, Operação Carnaval começa no dia 4 do 3 e termina no dia 9 do 3. A restrição se dará apenas das 16 às 22 horas do dia 4 do 3 e das 6 às 12 horas do dia 9 do 3. No sábado e na terça, o período de restrição é menor ainda, das 6 às 12 no dia 5, que é sábado, e das 16 às 22 no dia 8, que é terça-feira.
Houve algum tipo de negociação com as transportadoras, né? Porque eles podem reclamar que vão ter prejuízo durante esse período por ficarem parados e esse tipo de veículo não poder circular.
Bom, a restrição de tráfego, ela é editada desde o ano de 2001. No início do ano, nós editamos a restrição justamente para continuar com o mesmo propósito de reduzir o número de acidentes e de vítimas e até mortes nas rodovias federais. Então, os interessados, as associações, os transportadores, já conhecem essa medida de segurança já há 10 anos. Então, não temos recebido nenhum tipo de reclamação e nenhum tipo de contra-argumentação à portaria.
Não é apenas no feriado do Carnaval, mas em todos os outros feriados prolongados de 2011, vai acontecer o mesmo.
Exatamente. Nós temos previsão de restrição já pela portaria atual, durante o feriado do Carnaval, da Semana Santa, de Corpus Christi, da Proclamação da República e das festas de fim de ano, né? Que aí inclui o feriado prolongado em virtude do Natal e do Ano Novo.
Eu conversei com Juliano Leite, da Divisão de Fiscalização de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
De nada.
E quem transporta cargas e descumprir essa medida, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, vai estar cometendo uma infração classificada como média. E a punição é de 4 pontos na carteira, mais uma multa de R$ 85,13.
Os gastos de brasileiros com viagens internacionais e compras com cartão de crédito no exterior bateram um novo recorde no mês de janeiro.
De acordo com os dados divulgados hoje pelo Banco Central, os brasileiros gastaram mais de US$ 1,7 bilhões em outros países no mês passado.
Esse é o maior valor registrado desde que a pesquisa foi iniciada em 1947.
Já os gastos de estrangeiros em viagem ao Brasil atingiram US$ 595 milhões em janeiro, o que provocou uma diferença negativa superior a US$ 1 bilhão entre o gasto de brasileiros no exterior e de estrangeiros aqui no Brasil.
O Banco Central prorrogou até às 8 da noite do dia 31 de março o prazo de entrega da Declaração de Capitais Brasileiros no exterior relativa ao ano passado. O prazo anterior terminava na próxima segunda-feira, dia 28.
De acordo com o Banco Central, são obrigadas a prestar essas informações todas as pessoas físicas e jurídicas que moram aqui no Brasil e tinham no exterior dinheiro de valor igual ou superior a US$ 100 mil em 31 de dezembro de 2010.
Segundo o Banco Central, essa declaração contribui para que o país conheça de forma mais ampla as riquezas que tem no exterior.
A declaração de capitais brasileiros no exterior deve ser preenchida na internet.
Voz do Brasil!
Na semana passada, Kátia, falamos aqui na Voz do Brasil sobre a proposta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de proibir a produção e venda de inibidores de apetite, mais conhecidos como remédios para emagrecer.
É verdade, Domingos. De acordo com estudos feitos pela agência, os medicamentos que contêm sibutramina, anfepramona, fenproporex e mazindol podem causar riscos à saúde.
E hoje a Anvisa reuniu especialistas e entidades médicas numa audiência pública aqui em Brasília para discutir a possibilidade de banir ou não os emagrecedores do mercado brasileiro. Gabriela Mendes.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária se baseou em estudos científicos que dizem que esses medicamentos apresentam riscos que superam os benefícios. De acordo com o estudo, a sibutramina apresentou baixa eficácia na redução de peso, além de possível aumento de risco cardiovascular. Já os anorexígenos podem provocar riscos cardiopulmonares e no sistema nervoso central. A audiência pública foi realizada hoje aqui em Brasília, com a participação de vários representantes profissionais da área da saúde. Para Maria do Carmo Garcês, presidente da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, a proposta precisa ser mais debatida.
Nós defendemos a possibilidade de que seja ampliado bastante mais esse debate. Eu acho que esse é um primeiro debate que inclui a presença de várias entidades, né, e a participação da sociedade. E a ampliação desse debate, a utilização das ferramentas que a Anvisa já determinou para o controle desses medicamentos, a partir do levantamento e a análise fria desses dados, nós poderemos, então, talvez ter um momento mais propício para tomar uma decisão tão importante quanto essa.
Ricardo Meirelles, representante da Associação Médica Brasileira, é contra a proposta. Meirelles afirmou que as consequências da obesidade são muito mais graves que os possíveis efeitos colaterais dos remédios usados para emagrecer.
Retirar do mercado um dos poucos recursos de que a gente dispõe para ajudar essas pessoas a perderem peso seria um desserviço e aumentar o risco dessas pessoas de desenvolverem comorbidades que são consequência da obesidade, como por exemplo diabetes.
Para Durval Ribas Filho, presidente do Conselho Federal de Nutrologia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, precisa ouvir o que pensam os principais interessados na medida, os 15 milhões de brasileiros obesos.
O paciente obeso não está sendo perguntado. Pergunte, faça uma enquete para 100 pacientes obesos, que efetivamente são obesos, fazem tratamento de anti-obesidade, e pergunte a eles se eles são ou não favoráveis a tomar medicamentos.
A Anvisa garantiu que vai ouvir todos os setores antes de tomar qualquer decisão. De acordo com o diretor-presidente da agência, Dirceu Barbano, é preciso avaliar se existe uma real necessidade da utilização dos medicamentos para emagrecer.
O que o relatório aponta é que, mesmo em situações de controle e mesmo pacientes que possam ser eleitos pelos médicos para o tratamento, estão sujeitos a um risco que não compensa o benefício. Foi isso que acabou de demonstrar o relatório. Agora, o que nós estamos esperando é que justamente nós tenhamos condições de discutir com as entidades médicas quais são essas situações, o que há de dados que demonstram que nessas situações o paciente está seguro e é o melhor tratamento para ele, para que a Anvisa possa tomar a decisão sem nenhum problema, inclusive de manter o produto no mercado. Agora, essas informações são vitais para que sejam suficientes para contestar o relatório que está em debate.
A Anvisa ainda não definiu uma data para a decisão de proibir ou não os inibidores de apetite no Brasil. Para conhecer a nota técnica da agência com as explicações para defender a proibição desses medicamentos, acesse www.anvisa.gov.br. De Brasília, Gabriela Mendes.
7:13.
A arrecadação de impostos pela Receita Federal bateu recorde em janeiro, com 91 bilhões de reais.
Esse valor é o melhor resultado para meses de janeiro, de acordo com os dados divulgados hoje pela Receita Federal. Carolina Monteiro.
91 bilhões e 71 milhões de reais. Esta foi a arrecadação dos tributos federais no primeiro mês do ano. O resultado representa um aumento real de 15,34% em relação a janeiro de 2010. Entre os motivos para o valor está o aumento do lucro das empresas, como explica o secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto.
Isso decorre do crescimento do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro e também dos indicadores de crescimento da economia, ou seja, o crescimento no mês de janeiro está aderente aos indicadores macroeconômicos, ao crescimento da massa salarial, ao crescimento do faturamento das empresas.
E mesmo com o anúncio de corte no orçamento, o governo não espera queda na arrecadação. De Brasília, Carolina Monteiro.
Hoje aqui no Brasil, Domingos, já temos mais de 200 milhões de aparelhos celulares em uso, um número superior ao total da população do país, que é de cerca de 193 milhões de pessoas.
É, Kátia, mas nem por isso o telefone fixo deixou de ser usado. Quase todo mundo continua utilizando as linhas fixas de telefone no trabalho, em casa. Isso sem contar com os orelhões, que continuam em uso.
Por isso mesmo, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, está fazendo uma consulta pública para melhorar os serviços prestados pelas operadoras aos usuários e assinantes de telefonia fixa. Todo mundo pode participar.
O Brasil tem 40 milhões de assinantes de telefonia fixa, gente que usa o telefone fixo em casa, no trabalho, nas ruas. E é para elas que a Anatel quer melhorar o atendimento, tornar mais clara a regulamentação já existente. Hoje foi realizada aqui em Brasília a terceira audiência pública para discutir mudanças como a diferenciação entre os direitos de usuários e assinantes, a simplificação das regras de cobrança e o ajustamento das regras de atendimento, a criação de uma regra determinando que o assinante tem direito de pedir detalhamento permanente da conta, a obrigação das operadoras disponibilizarem o número do plano e o comparativo com o plano básico na fatura telefônica. O gerente-geral de outorga, acompanhamento e controle das obrigações contratuais substituto da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, José Roberto Néder, explica.
Uma delas, na conta telefônica, vem um comparativo do caso você tenha um plano de serviço alternativo contratado, uma comparação de quanto ficaria aquela conta se você tivesse no plano básico. Então, eu acho que é uma regra bem clara, bem simples, que vai ajudar muito o usuário, o assinante, no caso, perceber se aquele plano que ele está colocado é realmente satisfatório para ele. Uma regra também para simplificação dos planos. Hoje a gente vê que as prestadoras têm muitos planos e normalmente esses planos são oferecidos por telemarketing. E você contrata o plano e depois você quer saber qual plano que você está, você esqueceu o nome do plano, pode gerar uma confusão qualquer. Então nós estamos obrigando a prestadora a colocar um número nesse plano e divulgar na conta. Então pelo número do plano fica fácil você saber em qual plano você está.
A proposta está em consulta pública até o dia 18 de março e é aberta à participação dos usuários e assinantes de telefonia fixa. Todas as contribuições serão examinadas pela agência e depois consolidadas em um único documento que ainda não tem prazo para ser posto em prática. As contribuições podem ser enviadas por formulário eletrônico na página da Anatel na internet www.anatel.gov.br ou por carta ou fax. O endereço para correspondência e telefone também estão disponíveis na página eletrônica da Agência Nacional de Telecomunicações. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Você sabe o que é biotecnologia?
Bom, Kátia, pelo que já pesquisei na internet, a biotecnologia é o conjunto de técnicas que envolvem a manipulação de organismos vivos para obtenção ou modificações de produtos.
Isso mesmo, essa é uma ciência relativamente nova e que é muito usada em áreas como a medicina, química, farmácia e também na agricultura.
E para discutir esse assunto, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa realizou hoje aqui em Brasília um fórum sobre culturas geneticamente modificadas que contou com a presença de especialistas daqui e de outros países.
Segundo o Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações Biotecnológicas Agrícolas, entidade que também participou do fórum, 29 países plantam transgênicos em suas lavouras. O Brasil aparece em segundo lugar, entre os maiores produtores mundiais. Mas o plantio e o consumo dessas sementes geram discussões sobre os efeitos a médio e longo prazo desses produtos. Sérgio Leitão, ambientalista da Organização Mundial Greenpeace, critica os organismos geneticamente modificados.
É preciso que o Brasil tome os cuidados para evitar a liberação de transgênicos que vão, digamos assim, ameaçar produtos que já são feitos aqui no Brasil. Isso hoje ameaça a nossa biodiversidade, ameaça os interesses do agricultor brasileiro.
No Brasil, a área plantada com sementes geneticamente modificadas já ultrapassa os 25 milhões de hectares. De acordo com a Embrapa, somente no ano passado, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN Bio, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, autorizou 8 cultivos comerciais de soja, milho e algodão. O pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Francisco Aragão, explica quais são os objetivos das pesquisas nesta área.
Queremos usar todas as ferramentas que estão disponíveis. E a engenharia genética é uma dessas ferramentas que estão disponíveis e que nós não podemos abrir mão delas. Elas permitem que nós possamos fazer ou introduzir características que por outros métodos não são possíveis de serem introduzidas ou que têm sido muito difícil de obtenção de plantas resistentes à seca, plantas resistentes a doenças, por exemplo. E por engenharia genética, nós temos possibilidades adicionais de fazer isso, além dos programas convencionais que nós já estamos utilizando há décadas.
O Brasil já tem liberadas para plantio pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 27 variedades geneticamente modificadas e um pedido da Embrapa de 2010 para autorizar a comercialização de sementes de feijão com melhoramento genético, aguarda análise da CTN Bio. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
O Ica é a voz do coração. Que hoje vem te convocar. A gente sabe que você é sangue bom, que tem boa intenção. E só pensa em ajudar.
Esse é o ritmo da campanha do Instituto Nacional do Câncer, INCA, para incentivar a população brasileira a doar sangue antes do carnaval.
Com o lema Tá na hora de doar, a campanha vai de 28 de fevereiro até 4 de março.
Segundo a chefe do serviço de hemoterapia do INCA, Yara Mota, a ideia é garantir o suprimento de sangue durante o carnaval, período em que normalmente as pessoas deixam de doar e os estoques caem.
No período antes do carnaval, para que a gente possa garantir o atendimento aos pacientes num período em que você sabe que há sempre uma queda acentuada no número de doações de sangue. E os pacientes precisam da transfusão para continuar o tratamento, tanto de quimioterapia, das cirurgias, dos transplantes. E nós precisamos, então, garantir que nesse período eles recebam o tratamento ideal. Convoca as pessoas para que participem e saiam nesse bloco e doem sangue.
O recado vale para os hemocentros de todo o país, que também precisam manter os estoques de sangue durante feriados prolongados e datas festivas, como o carnaval.
Para consultar a lista completa dos hemocentros de todo o país, basta acessar a página do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br, e escrever a palavra hemocentro na busca.
O Ica é a voz do coração. Que hoje vem te convocar.
Voz do Brasil.
Foi apresentado hoje aqui em Brasília o Plano de Ação do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para este ano.
O presidente do INSS, Mauro Hausschild, ressaltou que, além da melhoria e da maior rapidez no atendimento aos segurados, uma das metas do plano é inaugurar 200 novas agências somente neste ano.
O plano já começou, já há o processo de trabalho sendo iniciado, já estamos com as iniciativas de continuidade da expansão da nossa rede de atendimento, a expectativa é inaugurarmos mais 200 novas agências nesse ano, melhorando nossos tempos de espera para ter que as pessoas sejam atendidas, diminuindo o tempo em que o benefício seja reconhecido ao nosso segurado, entre outras inúmeras atividades que nós vamos desenvolver ao longo de 2011.
E até o dia 18 de março, instituições públicas e privadas sem fins lucrativos de qualquer lugar do país podem se inscrever para concorrer aos editais de doação de um carro e um ônibus.
Os interessados devem elaborar projetos na área de inclusão produtiva voltado ao público beneficiário dos programas sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Preferencialmente os inscritos no Cadastro Único.
Os projetos devem ser submetidos à Secretaria de Articulação para Inclusão Produtiva, contemplando todas as especificações constantes nos editais, para análise da Comissão de Doações Fome Zero, composta por servidores do Ministério.
Os dois veículos disponíveis por meio do edital são originários de apreensões da Receita Federal e estão armazenados nos municípios de Ponta Grossa e Apucarana, no Paraná.
O processo ocorrerá conforme os procedimentos e critérios descritos no portal do Fome Zero, em www.fomezero.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Senadores devem votar ainda hoje novo valor do salário mínimo para este ano.
Divulgada a lista de feriados que veículos longos de carga não poderão transitar pelas estradas federais.
Gastos de brasileiros no exterior em janeiro são recorde.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Do TC.
Brasil.
Para uma empresa ser contratada por órgãos públicos, é necessário participar de uma disputa chamada licitação. E uma das formas mais usadas é o pregão eletrônico, que foi criado para agilizar as compras e contratações.
O pregão eletrônico é realizado pela internet e isso amplia a concorrência, pois empresas de todo o Brasil podem oferecer seus produtos e serviços. Mas o Tribunal de Contas da União verificou que alguns concorrentes estavam sendo desleais.
O TCU percebeu que existem empresas que usam robôs para dar seus lances automaticamente, em milésimos de segundo. Isso aumenta a chance de garantir a vitória, pois cria desigualdade entre os participantes, ou seja, diminui a competitividade.
Por isso, o TCU determinou o prazo para que o Ministério do Planejamento, em seu site Compras.net, impeça a participação dos robôs nos pregões eletrônicos. O ministro Valmir Campelo foi o relator do processo. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.